dando as boas-vindas ao Sr. Deputado de Estado da Energia, o gosto de o termos mais uma vez entre nós. Trata-se da terceira e última audição no âmbito do debate sobre a fixação dos preços da eletricidade e também da petição que a DECO apresentou subscrita por cerca de 170 mil cidadãos e cidadãs portuguesas. O requerimento foi por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD e o nosso deputado Almeida Henriques a palavra para iniciar esta nossa audição. Conhecemos todas as regras, o Sr. Deputado de Estado também já está familiarizado com essas regras. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar também o Sr. Deputado de Estado e justificar a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD, porque entendemos que a importância que tem esta petição assinada por 170 mil cidadãos é de tal forma grande que não fazia sentido ouvirmos a ERS, ouvirmos a DECO e não ouvirmos também o Secretário de Estado responsável, ou membro do Governo responsável por esta matéria. Daí a chamada cá. E desde já, a primeira questão que coloco e comentário barra questão, é que, do nosso ponto de vista, esta iniciativa da DECO é de facto uma iniciativa de grande valia, porque permite aquilo que tem sido até um debate que nós temos feito aqui em sede de Comissão de Economia, ser bastante mais alargado e acho que há aqui desde logo um mérito, foi traduzir em linguagem que o cidadão percebe. E temos neste momento muito mais cidadãos envolvidos num debate que tem que ser feito forçosamente, porque daquilo que estamos a falar, e sem populismos, porque acho que estes temas não podem ser tratados com populismos, do que estamos a tratar é de que há um conjunto de custos políticos que forçosamente têm que existir do ponto de vista do preço final da energia. Agora, a questão é aferir de que forma esses custos políticos devem ser todos refletidos no consumidor, seja ele doméstico, seja ele industrial, se devem ser assumidos pelos contribuintes ou se devem ser assumidos até através de políticas públicas de apoio à competitividade que de alguma maneira possam minorar estas questões. Agora, para nós há desde logo uma questão de base que é esta. Para nós a regulação tem que ser absolutamente independente e não se pode confundir aquilo que é a regulação com aquilo que é a atividade do governo e com aquilo que são as opções políticas. E desde logo, há aqui uma questão que salta à vista e que tem a ver com o impacto do CIEG no presente e no futuro do preço da energia. Quer dizer, o gráfico que nos é mostrado e que corresponde a dados reais mostra-nos que nós tínhamos mais ou menos 1 milhão e 900 mil euros de custos derivados do CIEG em 2010 e uma previsão de 2.500 milhões em 2011, e é logo a questão que encaixo aqui. É, Sr. Secretário de Estado, com as previsões de investimentos que temos para a frente, até que ponto é que se pode continuar a aumentar esta fatura no preço dos contribuintes, dos consumidores, quer domésticos, quer industriais, até que ponto é que os consumidores aguentam que sejam eles os destinatários diretos e qual é a expectativa, ao mesmo tempo, de crescimento desta mesma fatura que deriva do CIEG. Por outro lado, gostava que o Sr. Secretário de Estado nos explicasse algo que vem nestas tais 50 medidas que o Governo anunciou há poucos dias e que eu estou aqui a procurar o papel, em que, a determinada altura, se faz a opção, o Governo diz, eu não estou a encontrar o papel onde tenho isto, o Governo, a determinada altura, diz que vai procurar influenciar os fatores de fixação do processo de formação de preços da energia. Eu pergunto como é que compatibiliza, desde logo, esta situação dos custos do CIEG com esse objetivo. E em termos objetivos, onde é que vai efetivamente o Governo cortar, explicitando o teor desta medida, onde é que vai cortar para que efetivamente se possa chegar àquele objetivo que é fixado nas 50 medidas. Por outro lado, nós também achamos que de uma vez por todas, os objetivos políticos, até a fanfarronice como às vezes o Governo vem a público falar na aposta das renováveis, muitas vezes até esquecendo que esta aposta já vem de trás, que não é só destes governos que outros o fizeram. Agora, eu acho que mais que a fanfarronice é preciso olhar para as coisas numa lógica de custo-benefício, numa lógica de eficiência e numa lógica do mercado. E verificar, e esta é a aferição que tem que ser feita, se efetivamente determinadas opções podem ser benéficas do ponto de vista do país ou não. E, portanto, a outra questão que eu colocava era se, de facto, o Governo está disponível para fazer um debate sério e sem tabus sobre esta matéria. Porque esta é uma matéria que já hoje tem o preço que tem, Basta olhar para os quase 2 mil milhões do déficit tarifário acumulado. Sabemos nós, muitas vezes, por razões de opções que são duvidosas, mas, portanto, saber se efetivamente o Governo está disposto a fazer esse debate sério para que efetivamente se possa avançar num sentido mais consentâneo com aquilo que precisamos. Aproveitando a oportunidade da vinda cá do Sr. Secretário de Estado, eu gostava também de derivar um bocadinho para outra matéria que tem a ver com a regulação do preço do gás natural. Aquilo que efetivamente nós achamos é que se perderam 5 meses. Em termos práticos, com esta alteração de tarifário...
Sr. Deputado, peço que conclua.
Vou já concluir. Esta alteração de tarifário, o que vai fazer é que, com os 6 meses que já passaram e com a entrada em vigor das novas tarifas do gás a partir de 1 de janeiro, os industriais afetados já perderam 15 milhões de euros ao longo deste período. Eu pergunto como é que, do ponto de vista da competitividade, o Governo vai compensar este gasto acrescido, que efetivamente é muito complicado do ponto de vista da competitividade externa e das exportações destas mesmas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Almeida Henrique. Sr. Presidente, eu gostaria de lhe pedir que nesta minha primeira intervenção pudesse usar um pouco mais do que 5 minutos, que compensarei nas respostas seguintes. E queria começar por felicitar e saudar a iniciativa da Assembleia da República e também do grupo parlamentar que suscitou este debate, no quadro de uma iniciativa da DECO que eu considero, e respondo desde já ao Sr. Deputado Almeida Henriques, uma iniciativa muito positiva e muito oportuna. A política energética do Governo é uma política global, ambiciosa, racional, tem uma relação custo-benefício favorável e temos tudo a ganhar se essa política for cada vez mais apropriada por todos os portugueses. E eu tenho bem consciência de que quanto maior for a transparência, quanto maior for a informação, quanto maior for o debate, maior será a apropriação. Aceito desde já todos os desafios para debatermos ponto por ponto, linha por linha, todas as opções da política energética. O Governo tudo fará para que esta política seja, e as suas consequências sejam tarifárias, sejam transparentes e escrutinadas. Esta é uma oportunidade de explicitação das políticas energéticas, do seu reflexo nas tarifas, e queria dizer-lhe que o Governo apoia totalmente todas as medidas que conduzam ao detalhe nas faturas de energia de tudo aquilo que é pago pelos consumidores. E queria dizer-lhe também que nós recentemente transpusemos uma diretiva europeia e atribuímos ao LNEG a capacidade de certificar a origem da energia, o que significa também que será possível colocar de uma forma certificada e com os smart meters e com a evolução tecnológica, os próprios consumidores poderão vir a fazer opções sobre mixes energéticos diferenciados. E isso é também uma evolução muito importante nesta lógica de transparência. Queria, de qualquer maneira, deixar uma nota importante. Eu discordo em absoluto, e já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, com a designação custos políticos. E não é que tenha alguma coisa contra a nobreza da política e da decisão política. Mas, senhores deputados, custos políticos são todos. O preço da matéria-prima, o preço de importação do petróleo, o preço de importação do gás, tudo aquilo que leva à formação final do preço é um custo resultante de consequências e decisões políticas. O que existem são políticas energéticas. E essas políticas energéticas têm custos e têm benefícios. E nós devemos exigir a otimização dos benefícios e também a redução máxima dos custos. As tarifas de eletricidade em Portugal são inferiores à média europeia e resultam de uma política com sensibilidade social e pró-competitiva. E queria também referir aos seus deputados uma realidade muito importante. Eu assumo, e nós devemos assumir, quando desempenhamos funções governativas, tudo aquilo que é a herança do que estamos a gerir. É esse o sentido de Estado no exercício político. Mas estas tarifas refletem algumas opções de política atual, como a tarifa social, como as opções de racionalização do sistema, a interruptibilidade, o incentivo aos consumos em baixa, mas refletem também políticas de muito longo prazo, que vêm dos anos 90. Vamos falar certamente mais à frente dos CAIs, dos QMECs, são consequências de políticas dos anos 90, A maior parte das tarifas que pagamos hoje ainda para as renováveis são tarifas de 2004, 2003. Não estão refletidas ainda, por exemplo, os últimos contratos, que são muito mais favoráveis, a custos muito mais favoráveis, os resultados concretos das políticas mais recentes não estão refletidos nestas tarifas. E vão refletir-se reduzindo o impacto nas tarifas. E, portanto, nós temos que ter essa perspectiva de que há uma linha temporal nestas políticas. O aumento de 3,8%, que é a base, digamos assim, da petição que é feita, incorpora algumas decisões que eu gostaria de referir muito rapidamente. Incorpora a decisão de não aumentar o déficit tarifário. É muito importante. Há pouco foi referido o déficit tarifário como sendo, peço desculpa, há pouco é que eu estive um pouco a aguardar e vi um pouco na televisão ali fora um pouco do debate, da parte final do debate. Foi referida a questão, e também na sua pergunta, a questão do déficit tarifário, sabe-se lá porquê? O déficit tarifário foi acumulado, aliás, com o acordo de todas as bancadas em 2008. Ora, nós, desde essa altura, temos vindo a não criar nenhum déficit tarifário, a amortizar o déficit tarifário e a pagar os juros do déficit tarifário. Isso é muito importante, nem todos os países o conseguem fazer, e nós estamos a fazê-lo. E, neste momento, isso é extraordinariamente importante neste contexto do país. Também incorpora a adoção de uma tarifa social que beneficiará, pensamos nós, potencialmente, 650 mil famílias, mais de 1 milhão e 500 mil portugueses. Incorpora um fator muito importante para o nosso país, é que, provavelmente, poderá haver, a curto prazo ou não, um choque petrolífero, um choque energético. Do ponto de vista da previsibilidade dos preços, nós temos uma vantagem muito grande. 25% da nossa energia final é produzida internamente, 50% da eletricidade. Isso nós controlamos. Não estamos dependentes das variações externas. Se houver uma variação como em 2008, não precisamos de criar tanto déficit tarifário como criámos em 2008. Somos mais protegidos. A nossa indústria está mais protegida. Reduzimos a dependência energética. Criamos emprego. Reduzimos importações. 800 milhões é o cálculo para este ano. Talvez um pouco mais, porque os últimos dias têm sido dias ricos em produção de energia renovável, como podemos ver pelo vento e pela chuva. E aumentamos claramente exportações. Temos uma política que tem um impacto no desenvolvimento regional. Isso é muito importante também, porque é uma política que não desenvolve aquilo que é mais desenvolvido, mas que se repercute territorialmente e leva desenvolvimento, emprego e oportunidades a todo o território. O Sr. Presidente, o Sr. Deputado, peço desculpa, perguntava-me pelos custos de interesse geral. Repare que os custos de interesse geral são custos previsionais e são calculados com base num preço médio da pool. Se, por exemplo, o custo médio da pool, ou seja, se o petróleo aumentar, e já aumentou, mesmo com os preços atuais do petróleo, repare que, por exemplo, o sobrecusto calculado para 2011 das tarifas das energias renováveis é muito inferior àquilo que está referido. Por exemplo, aquilo que será a compensação pelos contratos de manutenção do equilíbrio contratual, pelos COMECs, se o custo do petróleo aumentar, será muito menor, porque haverá um menor diferencial entre aquilo que é a receita feita e aquilo que é o preço acordado e o preço real da energia. Portanto, a previsibilidade daquilo que vai acontecer com o CIEG depende muito da evolução do preço do petróleo. A nossa preocupação é sempre de sustentabilidade. A nossa política é uma política sustentável, do ponto de vista energético, social e económico. E nós tomaremos as medidas necessárias para que esta medida seja credível e sustentável. Eu acredito que no próximo ano o diferencial não será tão elevado como é previsto, mas, de qualquer forma, nós temos mecanismos de ter um modelo sustentável. Nós, naquela resolução que referiu, ou seja, nas 50 medidas, propomos-nos rever os fatores de formação de custo, dos custos, em concreto, da energia. E é isso que faremos. Ou seja, por cada um dos custos, nós veremos e analisaremos, sempre de uma forma, nunca de forma unilateral, sempre de forma negocial, a melhor maneira de adaptar esses contratos e esses custos à nova realidade do sistema energético e dos sistemas energéticos. Faremos isso para otimizar e minimizar os custos e para otimizar os benefícios de cada uma das políticas. Vamos, por exemplo, olhar de novo para os QMECs, ou para os CAIs, ou para alguns contratos das renováveis, mas fazendo sempre a sua reavaliação e a sua reanálise em articulação com os promotores. A nossa política é uma política credível. Não faremos unilateralmente quebras contratuais. É a credibilidade da nossa política que faz com que haja tanto investimento em Portugal e Portugal seja reconhecido como um país líder nesta área e neste domínio. Senhor Deputado, eu queria responder às suas perguntas todas e a última é do gás natural. Eu não queria usar mais do que o dobro do tempo. Queria lhe dizer o seguinte. Como sabe, a formação dos preços é uma competência da entidade reguladora, da ERSE. Como sabe, também a detecção da bolha regulatória que criou um problema de aumento no gás natural foi uma surpresa também para o Governo. Foi aceito um modelo de pagamento que por todo o Conselho Tarifário, incluindo o representante dos industriais. O que nós fizemos enquanto Governo foi procurar agilizar e articular a relação entre a indústria e a ERSE, porque a ERSE é independente, no sentido de o mais rapidamente ser possível encontrar uma solução que salvaguardasse naturalmente a independência do regulador, mas que fosse menos penosa do ponto de vista competitivo. Eu também digo, Sr. Deputado, acho que 5 meses é muito tempo, mas não tive nenhuma responsabilidade nesses 5 meses, ainda bem que se chegou a uma boa solução, teria sido ainda melhor se tivesse sido encontrada mais depressa.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, neste dia longo de audições relativamente a esta questão da fatura energética, já que o referimos, nós achamos que, e saudamos aquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, precisamente, a questão de importante que nos parece em termos da política energética ao nível da transparência. Parece-nos fundamental que, tanto ao nível dos clientes empresariais como ao nível dos próprios consumidores, digamos assim, domésticos, se saibam exatamente o que é que incorpora a fatura energética. E, por isso, a petição da DECO é uma petição importante e que está a ser tratada como tal, aliás, também por iniciativa do Presidente desta Comissão. Portanto, o que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, e aproveito para saudá-lo, que eu estou um bocadinho congestionada e, portanto, o dia já vai longo, fundamental. Temos que acabar por analisar todos os itens realmente da fatura e ver onde é que é possível obter ganhos de eficiência. Sendo que, naturalmente, em termos de política energética, as opções que o Governo toma não são, como eu há pouco também tive a oportunidade de referir, no nosso entendimento, opções de meramente digamos, de política daquele preço, daquele fator de energia. Nós assumimos, e o Governo assume, e nós comungamos disso, desenvolvimento de algumas formas de energia alternativa para prevenir o futuro, mas também para apoiar o desenvolvimento local, como é sabido no caso das eólicas, em termos do nosso território, que elas estão distribuídas até com uma grande aplicação em concelhos do interior e, portanto, são fator de desenvolvimento local. Mas também gostaria de referir um aspecto que agora na última audição também foi referido e que tinha a ver com, acabamos por concluir dessa maneira, que o Sr. Presidente da EDP também o disse, que a questão do equilíbrio. A questão do equilíbrio nas políticas energéticas e, no fundo, são as opções de política energética que têm a ver com o balanceamento entre custos e benefícios, porque, naturalmente, é desse balanceamento que pode, e só desse balanceamento é que podemos aferir se a política pode ser indicada, pode ser útil ou não para os portugueses. E isso também se prende com o tal mix que o Sr. Secretário de Estado aludiu. Na verdade, eu não tenho, digamos assim, não sei se é possível que o Sr. Secretário de Estado nos dê quais são neste momento, como é que é composto esse mix. Pareceria-me interessante sabermos como é que ele é composto. E também ficou aqui claro que, contrariamente ao que é dito, mesmo no que diz respeito nas eólicas, e neste momento já se fez uma evolução porque, infelizmente ou felizmente, o preço do petróleo vem subindo e atingiu neste momento à volta dos 93 dólares, quando foi aqui dito que as renováveis estão a 90. Portanto, mesmo quando hoje em dia estamos, e neste momento, nesta conjuntura, pode parecer que quando nesta análise que a ERSE aqui nos faz da questão dos sobrecustos, da questão dos principais CIEGs, se pode sobressair com esta previsão, uma previsão de um sobrecusto potencial excessivo, isso pode ser verdade hoje, mas depois na sua execução pode não ser exatamente assim. Nós não estamos a apelar ao choque petrolífero, porque já sabemos o que é que isso tem em termos de nossas economias globais, mas sabendo que tem uma componente positiva, porque naturalmente se resultasse do crescimento de economias como a europeia ou dos Estados Unidos, isso também poderia ter um efeito de arrastamento na nossa própria economia. Portanto, nem tudo são aspectos só negativos ou só aspectos positivos. E eu queria ainda que, se fosse possível, o Sr. Secretário de Estado nos desenvolvesse mais as questões que dizem respeito às empresas, sabendo que neste momento há empresas em situações diversas, aquelas que estão no regime...
concluir, senhora deputada.
Mas para concluir mesmo, no regime livre e que, no fundo, já negociaram as suas tarifas, e aquelas que não estão no regime livre, sabendo que esta novidade da interruptibilidade pode dar um desconto que pode ser relevante. Se nos pudesse adiantar aquilo que anunciou, mas se calhar seria bom que hoje soubéssemos aqui em sede do Parlamento como é que isso vai desenvolver, agradecia. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Estado já tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também agradecer os seus cumprimentos, desejar-lhe rápidas melhoras. Queria dizer-lhe o seguinte, nós não estamos aqui a apelar, obviamente, ao choque petrolífero, mas temos a obrigação política de nos preparar para ele. E Portugal está hoje muito melhor preparado para um eventual choque petrolífero do que estava há 5 anos. Isso é extremamente importante. Por outro lado, também estamos a dar passos muito importantes numa área que é a área da nova revolução industrial. A área dos carros elétricos, a área da possibilidade de nós termos uma penetração forte nos transportes de energias endógenas e renováveis. Isto tem uma importância muito grande, senhores deputados, porque em 2008, por exemplo, 4% do PIB português, quando houve o último pico, digamos, de choque petrolífero, 4% do nosso PIB foi para pagar importações de petróleo e de gás. Isto é insustentável. E nós estamos, nesta fase, a preparar um trabalho para que isso não aconteça, para reduzir fortemente a nossa dependência externa, para reduzir fortemente o nosso déficit da balança comercial. Isso tem um impacto muito grande em tudo o resto, nas taxas de juros, no equilíbrio. Tem um impacto muito grande na nossa economia em termos globais. Eu estou completamente de acordo que nós temos que ser absolutamente transparentes. E, mais uma vez, estamos aqui a dar um bom contributo para isso e a disponibilidade total para que isso se faça. E essa transparência, muitas vezes, exige alguma simplificação. A análise, parcela por parcela, da tarifa, temos que referir que é importante para a comunicação, que é importante para a transparência. Mas nós não podemos esquecermos que o sistema elétrico, o sistema que é o que estamos a falar em concreto, é um sistema. E as várias componentes da tarifa não podem ser vistas isoladas umas das outras. Isto era como, às vezes faz-me lembrar alguma análise que é feita, dizendo, por exemplo, que o custo da energia é só 34% do custo da fatura. É como se nós imaginássemos que íamos a um local e dizíamos, eu quero um café. mas não quer pagar a chávena, não quer pagar a casa, não quer pagar o seguro, não quer pagar o empregado, não quer pagar o custo, não quer pagar nada. Ou seja, eu quero apenas o café. Ora, o café não é vendável se não tiver uma máquina para tirar, uma chávena para ser servido, enfim, já pode não ser um empregado para o levar, mas temos que levar, uma mesa onde pousarmos, o açúcar. Tudo isso faz parte do sistema. O café é um sistema. Não é apenas o café. A energia é um sistema. Todas estas componentes que aqui estão, bem, poderá dizer, eventualmente, que o pagamento para os municípios, que eu considero absolutamente justo, não faz parte do sistema. Embora seja um pagamento ao sistema, porque eles também poderiam não estar disponíveis a ceder a passagem, não é? Ou que a convergência tarifária, sendo um ato de solidariedade, digamos assim, nacional, não é necessário ao sistema, mas melhor ao sistema, melhor ao café, digamos assim, melhor ao sistema. Mas tudo o resto, pode ser melhor ou pior gerido, mas tudo o resto, como eu penso vir a ter oportunidade ainda de dizer noutras perguntas, que era não assim, tudo o resto faz parte e é necessário para o sistema. E eu quero dizer que daqui a alguns anos nós vamos estar aqui a falar de sobreganhos deste sistema. Hoje ainda falamos de sobrecustos em termos absolutos, porque se contarmos todos os benefícios, falaríamos de sobrebenefícios. Sobrecustos e sobrebenefícios. Mas um dia mais próximo falaremos de sobreganhos. Espero que nessa altura haja a capacidade de reconhecer que valeu a pena fazer alguns investimentos e alguns sobrecustos. Deixe-me responder diretamente à sua pergunta para lhe dizer o seguinte. Como sabe, as tarifas industriais, embora tenham uma tarifa de refúgio, 4% para a média tensão, 10% para a alta tensão, de aumento, entrou este ano no mercado liberalizado. O que nós tínhamos feito foi estender o pagamento do serviço de interruptibilidade às empresas que passassem para o mercado, exatamente para fomentar essa passagem para o mercado. Como o aumento dos custos de acesso foi um aumento um pouco superior ao que nós prevíamos, e isso é uma decisão da ERSE, do regulador, mas que teve a ver fundamentalmente com uma subida dos custos dos QMECs, que depois posso explicar a seguir, e de uma decisão que me parece justa também, embora seja do regulador, de repartir os custos da cogeração, o acréscimo da cogeração, entre 50% para os domésticos, 50% para a indústria, esse aumento provocava um problema de competitividade. Então nós decidimos aproveitar para tomar duas medidas que são boas para o sistema, que otimizam o sistema, que aumentam a racionalidade, mas reduzem muito o aumento dos preços para a indústria. Uma delas foi o alargarmos este pagamento de serviço de interruptibilidade também à média tensão, a partir de 0,5 MW, e outra foi criarmos um incentivo ao consumo no vazio. Com esta base, em média, o aumento das tarifas não é superior a 3%, e as empresas mais exportadoras e mais intensivas no uso da energia, em que a energia é mais importante para a sua competitividade, vão mesmo ter aumentos nulos, ou até, um caso ou outro, aumentos negativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, para agradecer ao Sr. Deputado de Estado as explicações que nos deu, e dizer-lhe, logo à partida, Sr. Deputado de Estado, que, enfim, eu compreendo e aceito que não gosto da expressão custos políticos. No entanto, nós podemos dizer custos políticos, podemos dizer custos de natureza política, custos determinados por órgãos políticos ou de soberania, mas, enfim, mas daí não podemos fugir muito, quer dizer, porque, inclusive, essa foi a expressão que aqui foi usada hoje, ao princípio da tarde, pelo Sr. Presidente da ERSE, que claramente fez essa referência e determinou que, dos custos existentes, alguns respostam ao custo da energia, isso aí não tem discussão possível, outros são determinados por determinações de opção política, decisões legislativas, fez de resto a expressão dele, ou outras. E, portanto, é nesse sentido que nós falamos a custos que são de natureza política. E o que está aqui em causa, Sr. Deputado de Estado, evidentemente, é o peso desses mesmos custos na fatura que os consumidores pagam, sejam eles consumidores industriais, sejam eles consumidores domésticos. E o peso, designadamente, no momento e nas circunstâncias difíceis e de crise que o país vive, crise que as empresas sentem e que sentem já com todos os aumentos a que estão sujeitas, a que acresce agora este aumento do custo da energia. E a dúvida que está aqui, não querendo, enfim, ser menos rigoroso, mas não resistindo a usar uma expressão sua, Sr. Deputado de Estado, é de sabermos, efetivamente, se estamos só perante o café, quer dizer, porque de facto o café tem uma série de custos, a máquina, etc., por aí fora. O problema é se não estamos a pagar também chá, ou se não estamos a pagar mais chá do que café, ou chá, ou laranjada, ou caviar, de resto um alimento que alguma esquerda muito aprecia, e que de resto o secretário de Estado, não sei se está informado sobre isso, se mantém de resto nos 6%, o IVA em relação ao caviar não aumentou, portanto o caviar continua a pagar 6%. Mas enfim, não, mas pronto, mas é uma informação interessante. Não sofreu alguns dos aumentos que outros produtos sofreram. Mas dito isto, Sr. Secretário de Estado, e voltando à questão, quer dizer, o ponto é este, quer dizer, e esse ponto é obviamente um ponto de opção política, quer dizer, e voltando à questão dos CIEGs, quer dizer, evidente, nós temos aqui custos nestes CIEGs que estão, em parte, associados às renováveis, mas não só, porque as PRS também, já aqui foi referido ao longo do dia, não são só as renováveis, mas que representam um custo relevante e importante, quer dizer, e essa é uma determinação de opção política. Diz o Sr. Secretário de Estado, e relembrando, já tínhamos lido, e aquilo que diz exatamente a medida, a oitava medida das 50 agora apresentadas, é rever os mecanismos de formação de preços, nomeadamente eletricidade. Enfim, há aqui uma parte pelo meio, mas nomeadamente eletricidade. E, portanto, aquilo que seria interessante, relevante e muito importante era que, feita esta fixação por parte da entidade reguladora, lembrando nós que no passado nós já tivemos fixações. Por exemplo, o aumento dos CIEGs, também já aqui foi dito várias vezes, foi sempre subindo. Em 2009 caiu, e caiu por opção política, precisamente o que demonstra que estes custos são suscetíveis de ser alterados por decisão política. E, portanto, o que eu lhe pergunto exatamente é o que é que isto significa. Como é que vai fazer esta revisão? Em que sentido é que vai ser feita a formação de preços? Quais são os mecanismos que o Governo está a pensar ou está a ponderar? Essa é a questão essencial e é a questão fundamental. Depois há várias perguntas associadas, não é? Quer dizer, porque é que o custo das renováveis se repercute só nos utilizadores domésticos, nos consumidores individuais? Enfim, porque é que estas centrais, por outro lado, enquanto as convencionais não têm acesso ou não pagam à cabeça para ter acesso e as renováveis pagam? Enfim, há aqui depois todo um outro conjunto de perguntas que nós poderíamos fazer, mas esta, de facto, é a questão essencial. E é a questão essencial, sobretudo, saber se o Governo não ponderou esta matéria ou não tem nenhum tipo de resposta para esta matéria, numa altura em que, evidentemente, nós estamos a passar um cenário anormalmente complicado em termos de crise, em termos de situação económica, em termos de necessidade de resposta, seja para as empresas, seja para os consumidores individuais.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Desde logo, sinal de que o Governo ponderou e tem medidas para esta situação é que o aumento da energia em Portugal é mais baixo do que na generalidade dos países da Europa. Em particular, é mais baixo do que, por exemplo, está a acontecer no nosso país vizinho, em Espanha. E o Governo legislou e atuou atempadamente no sentido de precaver que as famílias com maiores dificuldades, 650 mil famílias com maiores dificuldades, possam ter um aumento apenas de 1%, ou seja, um aumento reduzido, e, por outro lado, também legislou, como há pouco referi, no sentido de garantir que as nossas empresas não sejam afetadas na sua competitividade interna e externa, portanto, legislando de forma a reduzir o impacto na fatura de alguns aumentos de alguns custos. Mas, Sr. Deputado, eu julgo que era muito importante nós percebermos o que está para além do café. Para, percebendo cada um desses itens, percebermos também o que é que está implícito na decisão política. E o que é que pode ser mudado também. Não o que é que vamos mudar, porque o processo vai agora iniciar-se. Nós seria de uma forma incorreta partirmos para este processo dizendo é isto e isto vamos fazer. Não, vamos rever em parceria, vamos rever, não, temos direção, temos, sabemos o que é que vamos fazer, mas queremos ouvir nesse sentido. Não, temos direção, se tiver tempo, e eu sei que não é fácil, porque o tempo não para e estas questões são muito complexas, mas se tiver tempo eu explico-lhe ponto por ponto qual é a direção. Olha, o café neste processo custa apenas 34%, como sabe, para um consumidor médio, e depois o levá-lo até ao consumidor, ou seja, a distribuição, as redes, custa mais 22%. Mas depois nós temos uma opção que custa aos consumidores domésticos 10% da sua fatura, que é a opção por sermos um país líder em termos de produção de energias renováveis. Este custo é muito influenciado pelo facto de muitos dos preços que estão hoje a ser praticados serem preços de 2004, 2002, 2001, ou seja, se nós tivéssemos neste momento nas renováveis os preços dos últimos concursos que conseguimos nas várias áreas, o sobrecusto não seria esse. Mas este é um preço que estamos a pagar por sermos líderes nesta área, por importarmos menos 800 milhões de euros, por criarmos milhares de postos de trabalho, por reduzirmos a nossa dependência externa, por criarmos e fazermos menos emissões. É um custo desta decisão política. O que é que nós podemos fazer para reduzir esta percentagem? Naturalmente fazer cada vez melhores contratos. Naturalmente rever alguns contratos e adequá-los no tempo, por exemplo, sempre numa linha negocial, nunca numa linha unilateral, no sentido de os adequar no tempo, de maneira que o seu ajustamento ou aumento do preço normal da energia seja mais alisado. O alisamento, digamos, dos custos é fundamental em energia. Uma outra coisa que nós pagamos, que está incluída nesta fatura, é o contributo de 4% do custo global da cogeração. Ora, queria lhe dizer, uma pergunta que me fez é porquê que são os consumidores só a pagar este sobrecusto das renováveis. Nós temos que perceber uma coisa, que é o interesse da nossa indústria, a competitividade da nossa indústria, a capacidade dos nossos serviços, a competitividade dos nossos serviços, não é algo que não interessa aos consumidores. Nós não podemos fazer esta categoria, que é a categoria dos consumidores, e separá-lo da categoria dos cidadãos. Ora, parte das dificuldades que nós temos agora com a nossa indústria, do ponto de vista do aumento das tarifas de acesso, foi pelo facto de ter sido tomada uma decisão do regulador, que, como eu digo, concordo, é do regulador, mas que eu concordo, assumo que é uma decisão justa, de repartir os custos da cogeração entre a indústria e os domésticos. Eu tenho uma carta da Confederação da Indústria Portuguesa que me diz, Sr. Secretário de Estado, face às dificuldades competitivas da nossa indústria, os custos da cogeração deveriam ser imputados aos domésticos. Eu digo, bem, há um racional para isto. Era o racional de nós acharmos que, enquanto cidadãos, devíamos dar um apoio à nossa indústria. Mas eu também tenho a posição da DECO, que diz, dado que a cogeração beneficia a indústria, os custos da cogeração devem ser pagos pela indústria. E também tem um racional. Eu acho que nós não podemos ter apenas a perspectiva do consumidor. É a perspectiva do cidadão. Na perspectiva do cidadão, o que nós temos que fazer na cogeração, se os deputados sabem o que é, é termos a garantia que ela é feita com grande eficácia, com grande eficiência, que ninguém a usa de forma não adequada. O facto da indústria passar a pagar um pouco da cogeração faz também com que a indústria seja nossa aliada nesse trabalho importante de verificarmos que a cogeração é sempre usada no seu, como ela deve ser usada, como um complemento eficiente para a produção de energia e não como um eventual negócio ou um eventual pilar da atividade económica, que não deve ser, porque sobrecarrega as outras componentes da indústria. Eu sei que é muito difícil, eu se calhar vou ter que responder noutras perguntas às questões, Sr. Presidente, enquanto ele não me interromper, eu vou tentando. Eu ia explicar-lhe a questão, porque acho que é importante explicar-lhe esta questão também, que é a questão de, que é uma componente muito forte da nossa fatura. Outras são mais simples, eu posso dizer-lhe rapidamente. O abatimento do déficit, 2%, ou seja, estamos a abater o déficit tarifário, 2%. A convergência tarifária com os Açores e a Madeira, 1%. Os 7% para os municípios. E, portanto, tudo isto, penso que já foi discutido, penso que é justo e que é correto, e que é evidente, se não for pago aqui, é pago noutro sítio, mas é esta componente. A componente-chave, onde nós vamos ter que trabalhar, é exatamente naquilo que eu chamaria os custos de sustentabilidade do sistema. Ou seja, o Sr. Deputado está-me a falar da garantia de potência, está-me a falar dos CAIs, está-me a falar dos COMECs. Ou seja, em 1994 foram assinados um conjunto de contratos de abastecimento de energia, que garantiam a um conjunto de empresas, que fizeram um conjunto de investimentos, que seria pago um custo fixo de disponibilidade e ainda a matéria-prima que fosse consumida por essas empresas. Portanto, os CAIs foram criados em 1994. Em 2004, foi decidido, até pelas regras europeias de privatização, de unbundling do sistema, foi decidido transformar alguns desses contratos em contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Como é que isso foi feito? Foi feito através de um pagamento de 80 milhões ano a cada central. como valor de disponibilidade, mais a garantia de que havia um business plan, ou seja, um plano de negócios médio, feito em 2004, e que se houvesse diferenciais em relação a esse plano de negócio, haveria uma compensação aos detentores desses ativos. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a evolução dos últimos anos, esse sistema dos COMEX funcionou muito bem em 2007, em 2008, o custo foi de 90 milhões. Porquê? Porque o modelo de negócio foi feito para um determinado preço de petróleo, para um determinado tipo de procura. Nos últimos dois anos, houve uma redução do preço do petróleo. Infelizmente, ou felizmente, isso vai se resolver a curto prazo. E também uma menor procura, que fez com que houvesse um afastamento muito grande do plano de negócio. E fez com que, por exemplo, este ano tivesse que ser pago aos vários detentores desses contratos mais de 400 milhões de euros de diferencial entre os 80 milhões da grande disponibilidade e o diferencial entre o plano de negócios contratualizado e aquilo que se verificou. O que é que isto demonstra? Que o plano de negócios tem que ser ajustado. E, portanto, nós vamos ajustar o plano de negócios. E esse ajustamento do plano de negócios, não de uma forma unilateral, mas de uma forma negociada, permite-nos, certamente, alisar estes custos destes COMEX. É isto que temos que fazer. A garantia de potência foi estabelecida num decreto-lei de 2006, foi regulamentada em 2006, foi acordada entre o Governo de Portugal e Espanha em 2007, foi acordada entre os reguladores de Portugal e Espanha no Conselho de Reguladores, faz parte intrínseca do MIBEL. Acho que os portugueses perguntam-se muitas vezes, e com toda a naturalidade, porquê é que o MIBEL não é concluído? Nós queremos concluir o MIBEL na próxima cimeira luso-espanhola, queremos criar o OMI, o mercado ibérico. Isso é muito importante, também para este alisamento. Ora, a constituição do mercado ibérico implica o cumprimento do Tratado de Zamora. O Tratado de Zamora, o Acordo de Zamora, peço desculpa, o Tratado de Zamora é outra coisa, o Acordo de Zamora, também o Tratado de Zamora, também o Tratado de Zamora. Mas o Acordo de Zamora implicava, por exemplo, implica naturalmente iguais práticas do ponto de vista da garantia de potência, iguais práticas do ponto de vista da interruptibilidade, iguais práticas em várias áreas. E, portanto, eu quero dizer, Sr. Deputado, que embora haja muitas razões de sistema e haja muitas razões lógicas para se assinar, para se aprovar a garantia de potência, o facto que me levou a publicar e a aprovar a garantia de potência foi o cumprimento de um acordo internacional assinado entre dois países em relação ao qual nós estávamos em falta, e a criação de condições para que se pudesse criar o OMI, que é altamente benéfico para o país.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe, como já dissemos à ERSE, que para o Bloco de Esquerda os aumentos propostos da eletricidade para os consumidores domésticos para o próximo ano são absolutamente inaceitáveis. São inaceitáveis e poderiam ter sido evitados. Nós saudamos, achamos que é positivo a abertura que o Governo hoje manifestou aqui e já tinha apresentado na semana passada para a renegociação dos fatores de custo na área da energia, mas eu lembro que ao longo das últimas audições no último ano sempre temos colocado esta questão. E ainda no dia 16 de novembro, há pouco mais de um mês atrás, eu fiz essa pergunta diretamente ao Sr. Secretário de Estado, quando é que pensa renegociar os COMEC, e a resposta que deu foi: nós não vamos mexer em compromissos assumidos. E por isso, este aumento poderia ter sido evitado. Não era inevitável. Houvesse a vontade política para fazer o que era justo. Renegociar condições que são manifestamente inaceitáveis no cenário atual da economia e da sociedade portuguesa, e teríamos um preço mais justo, teríamos até inclusive uma diminuição do custo da eletricidade para o próximo ano. E deixe-me dizer que ficámos este ano, esta tarde, completamente boquiabertos quando ouvimos a ERSE dizer que o grande anúncio da tarifa social afinal vai apenas custar 4 milhões de euros aos produtores. Este que era o grande anúncio do outono que o Governo trouxe, da criação de uma tarifa para 600 mil pessoas paga pelos grandes produtores de energia elétrica, 4 milhões de euros. Quando no verão criou um mecanismo de garantia de potência que dá a estes mesmos produtores 66 milhões de euros de lucro. E é isto disto que estamos a falar, destas desigualdades que poderiam ter sido evitadas, deveriam ter sido corrigidas, nasceram já mal na sua origem, obviamente a culpa não está toda neste governo, percebemos bem que começou em 2004, mas que este governo também assumiu a responsabilidade de continuar, mas na prática o que nós temos são políticas que não aprenderam com a realidade do país, não precaveram a situação difícil que o país atravessa e as mais recentes ainda acabam por trazer mais malefícios aos portugueses. E por isso eu lhe digo, ao exemplo do que já fizemos no Orçamento de Estado, iremos novamente, no início do próximo ano, apresentar um projeto de lei que, por um lado, visa terminar com um mecanismo de garantia de potência e, por outro lado, ter também uma iniciativa legislativa que visa esta renegociação dos COMEC que a nós nos parece de todo essencial. Saudamos que o Governo esteja aberto agora para esta discussão, esperamos a ver se isso não é bluff e se, quando chamados ao jogo, se efetivamente mostrarão na mesa as mesmas cartas. Mas falando sobre os COMEC e sobre os CAI, nós ficámos a saber, in loco com a audição da ERC, que no próximo ano estes dois mecanismos, mais o mecanismo de garantia de potência, são 788 milhões de euros que os consumidores vão pagar. E por isso nós percebemos que estão aqui envolvidas taxas de remuneração de capital de 6, 7, 8, 9%. Há pouco dizia-nos o Presidente da EDP que tinha taxas de remuneração nos COMEC de 8%. Esta é a realidade. Num ano em que se cortam salários, em que se cortam, que se congelam pensões, que se cortam apoios sociais, permitem-se estas taxas de remuneração de capital às grandes empresas. Empresas que só em Portugal, a EDP só em Portugal, da sua produção em Portugal, tem mais de 500 milhões de euros de lucro. É esta a realidade. E a pergunta é de que lado é que está o Governo afinal? Porque quando era necessário ter feito alguma coisa para antecipar estes problemas, criou ainda mais um fator de desigualdade, criou ainda mais um mecanismo de garantia de potência. E por isso, o que gostava de saber, nesta fase, e pela novidade que foi a novidade que trouxe a este debate, que foi a abertura do Governo em rever estas regras, se efetivamente vamos começar pelo onde está o dinheiro. Os COMEC vão ser ou não renegociados? O mecanismo de garantia de potência vai ser ou não renegociado? Indo para o domínio das pré, vamos acabar ou não com a obrigatoriedade de comprar a energia às pré, mesmo que ela não seja necessária? Porque isto cria as desigualdades conhecidas. Cria a desigualdade, nós temos que pagar a 90 euros energia às eólicas para depois a irmos vender ao mercado a 0 euros. É isto. E provavelmente, como acontece algumas vezes, as empresas que depois nos compram a 0 euros no mercado foram aquelas que nos venderam aos 90 euros na parte eólica. Mas isto acaba por ser quase esquizofrénico. E por isso, o que a DECO trouxe, e esta é a realidade concreta de uma petição que nós saudamos, foi que efetivamente há aqui muita indefinição ou muita teia legislativa que merece ser revista, aprofundada e muita dela revogada. E a pergunta é esta: CAIS, COMECs, garantia de potência, todos os objetos de remuneração das pré, vão ser revistos, em que forma, em que montantes, para quando e com que fins? Porque senão vamos estar mais um ano a discutir e para 2012 ainda teremos mais um sobrecusto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia, tanto quanto possível, que pudéssemos descodificar os COMECs, entre outros por causa dos cidadãos que em casa nos estão a acompanhar neste debate e que terão dificuldades. E, portanto, sei que todos nós, ou melhor, todos os oradores têm referido isso numa economia de tempo, mas acho que é vantajoso. Sr. Deputado de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelas suas questões. Diz o Sr. Deputado que o aumento da energia podia ter sido evitado. Podia ter sido evitado se o Governo, naturalmente, tivesse tomado a decisão de aumentar o déficit tarifário, ou seja, tivesse tomado a decisão de transferir para as gerações futuras e para o futuro mais custos que seriam pagos futuramente. Não foi essa a nossa opção. A nossa opção foi antes uma opção diferente. Foi a opção de, não aumentando esse déficit tarifário, precaver e dar garantias àqueles que têm maiores dificuldades, às famílias que nos estão a ouvir lá em casa e que sabem que têm maiores dificuldades e que sabem que, no momento em que podemos ter um aumento muito forte dos preços induzidos pelo aumento forte do petróleo e do gás, da energia, sabem que esta tarifa social não é uma tarifa social para 2011, é uma tarifa social para passar a vigorar daqui e para o futuro. Isso é extremamente importante. E eu acho absolutamente espantoso que o Sr. Deputado se preocupe com quanto custa ou quanto não custa e não se preocupe com aquilo que é ganho por cada uma das pessoas. O que é que cada pessoa ganha com o facto de nós termos este mecanismo de proteção e este mecanismo de segurança? Isto é extremamente importante porque parece que as políticas são números, mas não, as políticas são essencialmente pessoas. Sr. Deputado, que não haja nenhuma dúvida, o que está escrito nas 50 medidas do Governo é rever os mecanismos de formação de preço. Isso significa, em alguns casos, renegociar. Não significa revogar unilateralmente. Não faremos isso, não faremos isso. Não é legítimo, não é de um Estado de Direito, não é correto, não é adequado. Nós, o Sr. Deputado, enfim, entenderia, era que, havendo estado assinado um contrato, nós, ou um acordo, ou uma legislação publicada, nós disséssemos agora não pagamos. Não é correto, não é um Estado de Direito, não faz isso. Não se pode fazer. Não é adequado, é uma medida de caráter, se quiser, revolucionário, mas não é uma medida de Estado de Direito. Numa medida de Estado de Direito nós temos que olhar para com quem contratámos e dizer vamos repensar este contrato, vamos reanalisá-lo, vamos adaptá-lo em mútuo benefício e no benefício dos consumidores. Esse é isso que nós vamos fazer, não é revogar. Revogar era muito simples, mas era completamente fora daquilo que é o Estado de Direito. Olha, faria, por exemplo, com que muitas destas nossas empresas, que investem em Portugal e investem muito, que têm sucesso internacional, e eu fico muito satisfeito. Eu já disse aqui várias vezes, e volto a dizê-lo, o lucro da EDP, aquilo que é regulado, eu confio no regulador. Espero que o regulador faça o seu trabalho e que seja exigente. Aquele que não é regulado, fico muito satisfeito com ele, porque é muito dele conseguido no estrangeiro, através de uma projeção internacional muito grande, através de uma capacidade de ser, por exemplo, a segunda maior empresa de renováveis nos Estados Unidos ou a terceira maior no mundo. Isso é extremamente importante. Uma revogação unilateral destruiria todo o mercado, todo o esforço, todo o investimento feito em décadas e sobretudo nos últimos anos, na credibilidade desta área das novas energias em Portugal. Destruiria imediatamente. Não faremos isso. Fique claro, Sr. Deputado, não faremos isso. Renegociar não é revogar. Renegociar é isso mesmo, é renegociar. E eu não aceito, claro que admito democraticamente tudo o que o Sr. Deputado quiser dizer, mas não aceito que diga que o Governo deu aos produtores 60 milhões de lucro. Isto é algo que é uma afirmação muito grave, é uma afirmação que terá que ser provada, porque o que foi feito foi a aplicação, como eu digo, de um decreto-lei, a aplicação de um acordo, a aplicação de uma condição para criar um mercado internacional, que, por outro lado, permite que nesse quadro desse mercado aberto, internacional, as nossas empresas possam competir. E sabe, Sr. Deputado, sabe qual é a melhor solução? Infelizmente não é já para o ano, é para aqui a 4 ou 5 anos. Mas sabe qual foi a conquista política mais interessante do último ano, do ponto de vista da energia? Foi o termos conseguido, e aqui em cooperação forte com Espanha, e o facto de haver um mercado regional é muito importante, que a Comissão Europeia tenha reconhecido que o corredor ibérico, em termos de eletricidade, e que o corredor ibérico, em termos de gás, serão corredores prioritários, que vão ter fundos comunitários para serem desenvolvidos, e Portugal vai exportar muita energia renovável, e a Espanha também. E quando nós conseguimos fazer isso, quando nós exportarmos essa energia renovável, então tudo isto fará muito mais sentido e vamos perceber como isso só é possível, todo este esforço que estamos a fazer, porque temos estes custos de transição, temos estas garantias de potência, temos estas garantias de fornecimento, temos estes contratos que permitem manter as centrais, algumas vão ser desativadas, mas permitem manter algumas centrais em ação, porque nós estamos a fazer uma transição e estes são custos de transição. Finalmente, Sr. Deputado, eu acho que respondi às suas perguntas em relação à remuneração de capital. É aquilo que foi acordado e compete naturalmente ao regulador estabelecer e aquilo que foi acordado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos entrar na segunda e última ronda. Tenho escrito 4 senhores deputados, Sr. Deputado Nuno Reis, Sr. Deputado João Galamba, Sr. Deputado João Almeida e Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, peço desculpas, mas não temos direito a uma puxada de trabalho. Ah, tem toda a razão. Sr. Deputado Nuno Reis, tem a palavra.
obrigado, Sr. Presidente. Saudar, em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado, em mais esta presença na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Dizer que, ao longo do último ano, por várias vezes, nós tivemos a oportunidade de debater aqui questões como o aumento do preço do gás, aumento do preço da eletricidade, aumento do preço dos combustíveis, ou preço dos combustíveis, e, na realidade, é fruto de uma petição popular que, finalmente, os portugueses começam, o cidadão comum começa a perceber-se dos custos que estão inerentes a uma tarifa de, neste caso, de eletricidade. E, naturalmente, que a questão que resulta desta maior percepção do cidadão comum português acerca daquilo que forma a componente preço de eletricidade, a questão que se coloca neste momento é perceber se, e naturalmente o Governo terá estudos relativamente a isso, se nós não tivermos nenhum choque petrolífero e se mantiver a evolução natural do preço de petróleo dos últimos 2 anos, perguntava-lhe, e até tendo em conta aquilo que foi a audição à entidade reguladora, perguntava-lhe quantos anos é que é expectável que os portugueses, através da sua fatura de eletricidade, estejam a pagar o tal sobrecusto com as renováveis. Estou a questionar, portanto, isto, não questionando a política energética em si, mas questionando quantos anos será necessário pagar este sobrecusto de acordo com as estimativas que tem, naturalmente, sem existir choque petrolífero. Segunda questão. Já foi aqui dito que nas tais 50 medidas que o Governo propõe implementar de incentivo à economia e à competitividade, que irão estudar a possibilidade de renegociar os diversos fatores da formação dos custos da energia. A questão que lhe coloco é se será expectável que até maio do próximo ano, por exemplo, teremos novidades relativamente a essa formação dos custos, de formação de fatores dos custos da energia, e se será expectável também que sejam renegociados, nomeadamente os COMECs. E desta questão resulta uma outra, que é, e julgo que ainda tenho tempo, fará sentido, não poderá parecer um paradoxo ao cidadão comum que, por um lado, nós estejamos a remunerar uma garantia de potência para novos centros eletroprodutores, sendo que já existe um excesso de capacidade instalada no mercado, sendo que já existem centrais térmicas de backup. Será que faz sentido estar a instalar ou instaurar um mecanismo de garantia de potência por um lado e estar a renegociar COMECs pelo outro? Qual é a justificação para isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado está para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Queria também cumprimentá-lo, referir que é sempre um gosto, naturalmente, estar nesta comissão. E queria recordar-lhe, recordar a todos, que mais ou menos há um ano, eu estou apenas nestas funções há cerca de um ano, mais ou menos há um ano, quando foi estabelecido o aumento das tarifas, na altura, se me recordo, de 2,9%, eu tive a oportunidade de estar nesta comissão, fizemos exatamente o mesmo debate, debatemos todos os custos, item por item, debatemos e analisámos as várias componentes dessa formação desses custos. Na altura eu tive a oportunidade de dar algumas entrevistas e explicar a quem queria ouvir toda essa formação dos custos. Aquilo que esta petição da DECO fez foi dar a este debate maior visibilidade e, portanto, é excelente que isso suceda, mas nunca houve, por parte do Governo, nenhuma tentativa, nenhuma vontade de não explicitar de forma muito clara a sua política energética, porque, deixe-me dizer, nós temos muito orgulho na nossa política energética. Nós temos muito orgulho na nossa política energética e nós assumimos a política energética dos últimos anos. Ou seja, não me veio aqui, seria muito fácil, mas não me veio aqui dizer, olha, isto é porque eu referi as datas para se perceber que isto é um sistema em transição, é um sistema que tem compromissos, que os compromissos têm que ser respeitados, mas não me viu aqui dizer que a culpa é deste ou é daquele ou que não é minha, é um sistema. Nós temos muito orgulho na forma como estamos a gerir esse sistema. E quero dizer que temos projeções em relação a esse sistema, naturalmente, temos uma Estratégia Nacional de Energia. Essa Estratégia Nacional de Energia deu origem ao Plano Nacional, ao Plano para as Energias Renováveis, que foi enviado a Bruxelas, deu origem ao Plano de Alterações Climáticas, deu origem ao Programa de Eficiência Energética, deu origem a um conjunto de documentos. E nós sabemos que este sistema é sustentável, com o petróleo a 80 dólares em 2020 e com aquilo que está previsto aumentar nas renováveis até 2020. Como sabe, nós propomos em 2020 ter 31% de toda a nossa energia e 60% da nossa eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Perguntar-me-á como é que isso é sustentável se ainda vai aumentar mais as renováveis e se o petróleo estiver a 80 dólares. É sustentável porque cada vez mais vão entrar no sistema energias mais baratas e cada vez mais vão terminando contratos que foram feitos com níveis de preços mais elevados. Por outro lado, a energia hídrica, como sabe, tem um custo abaixo do custo médio, mesmo deste custo médio. A energia eólica, nos últimos contratos, está naquilo a que se pode chamar, está alinhada com o custo médio destes 80 dólares, a energia eólica. A energia fotovoltaica é um pouco mais cara, mas a energia fotovoltaica não vai ter um peso muito significativo no nosso mix energético. Vai ter um peso muito significativo na apropriação e também, por um lado, na possibilidade dos portugueses. Nós temos enfim, aprovámos a nova legislação da microgeração. Todos os anos, 7 mil novas famílias portuguesas vão ser microprodutoras, e já muito a curto prazo, 14 mil, porque garantimos 7 mil ainda com contratos, ainda com a tarifa deste ano, e abriremos imediatamente mais 7 mil, que é mais ou menos o que dá os 25 megawatts logo no início do próximo ano. E também vamos, sobretudo, disponibilizar os megawatts para as empresas, em termos de mini-geração, que também é muito importante, para as empresas também garantirem, as pequenas e médias empresas, a sua competitividade. Portanto, o fotovoltaico não terá um grande peso, o hídrico e o eólico estará abaixo desta pool, e, portanto, isto é absolutamente sustentável. A outra pergunta que coloca é, de facto, uma pergunta muito interessante e que eu lhe queria responder de forma muito direta. Como sabe, algumas das centrais que estão hoje em funcionamento vão ser descontinuadas. Como sabe também, se nós pensamos ter em 2020 31% de energia final como energia renovável, significa que resta um número, resta quase 70%, não é? Que vamos ter que continuar a ter produzida com as energias tradicionais. E as energias tradicionais podem ser utilizadas de forma mais eficiente. Uma central de ciclo combinado utiliza o gás de uma forma muito mais eficiente do que uma central, de uma velha central a fuel ou uma central a carvão. E, portanto, nós, este excesso de capacidade instalada é a oportunidade para nós renovarmos. Ou seja, por um lado, nós acreditamos que vai haver um maior consumo, e se nós acreditamos que o nosso país vai voltar a crescer e que globalmente a economia vai voltar a crescer, o consumo tenderá também a crescer. Mas, por outro lado, temos esta expectativa de exportar, temos esta expectativa de chegar, de chegarmos muito fortemente também aos transportes, nomeadamente através dos veículos elétricos, mas, ao mesmo tempo, esta é uma oportunidade de renovarmos. E, portanto, nós não vamos dar garantia de potência a novas centrais, naturalmente, mas vamos descontinuar outras centrais. E, portanto, essas centrais vão sendo descontinuadas, podemos alisar exatamente os comecs e podemos fazer essa renovação, porque mesmo com o gás e com o petróleo, há muita coisa de eficiência a ser feita. E sabe-se, Sr. Deputado, embora nós estejamos a fazer muito investimento em renováveis, ainda estamos a investir mais nas energias tradicionais do que nas renováveis. E há uma discussão que podemos ter um destes dias, que é os subsídios que são pagos de forma direta e indireta às energias tradicionais. E os sobrecustos que os portugueses pagam de forma direta e indireta às energias tradicionais, que muitas vezes são muito maiores do que aqueles que estão aqui, de forma muito transparente, explícitos nas energias renováveis. Muito obrigado.
Sr. Deputado de Estado, nós vamos agora entrar na segunda e última ronda. E tenho 5 senhores deputados inscritos. Sr. Deputado João Galamo, Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado António Leitão Amaro e Sr. Deputado António Almeida Henriques. Sr. Deputado Nuno Reis. Portanto, apelo à autocontenção dos senhores deputados. E regulação, claro. Sr. Deputado João Galamo, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perdão, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Nós, grande parte das questões já estão colocadas, mas, e não, outras não cabe aqui discutir, a questão da aposta nas renováveis e, portanto, espero que não se vá para aí. O problema não é a questão de discutirmos se a aposta é certa ou errada, poder-se-ia discutir em termos de ritmo, em termos de remuneração, se as opções tomadas por este e por outros governos, também haveria naturalmente abertura para isso, mas não é para isso que aqui estamos. Estamos para uma questão diferente que tem a ver com os custos que são incorporados na fatura elétrica. E aí eu vou retomar algo que já questionei ao Sr. Presidente da ERSE. Nós temos termo de comparação. Nós temos termo de comparação com os outros países da União Europeia e com outros através do estudo do Eurostat. E o que nós vemos são duas coisas que são dados objetivos. Portugal é o quarto país analisado que mais custos incorpora, custos exteriores que incorpora na fatura elétrica, seguido a seguir à Alemanha, à Dinamarca e à Suécia, que são países com economias, felizmente para eles, infelizmente para nós, bastante mais pujantes que a nossa, com outra questão que é muito relevante, porque quando nós comparamos a tarifa elétrica relativamente ao índice de preços no consumidor, nós estamos claramente acima da média europeia. E estes países, a Suécia chega a estar abaixo da média europeia e a Dinamarca está abaixo de Portugal. Ou seja, são países em que, apesar de incorporarem todos esses custos, os consumidores têm poder económico para suportar uma tarifa desse género sem perder poder de compra, o que não acontece com os consumidores nacionais. E, portanto, há aqui claramente uma opção que é prejudicial. Podemos ver também outro dado importante, que se retirarmos o IVA, no IVA, por exemplo, quer a Suécia, quer a Dinamarca, quer a Alemanha, têm mais do dobro do IVA na fatura elétrica do que tem Portugal, ou seja, o caso é ainda mais grave. O que nós incorporamos, se retirarmos, nós vamos retirando e percebemos, claramente, podemos lhe chamar o que quisermos aí, eu acho que a denominação não é o mais importante. O que é evidente é que o consumidor português paga na fatura da eletricidade uma série de coisas que não estão diretamente ligadas com o seu consumo. E isto é especialmente grave quando nós temos também outro problema. Nós continuamos a ser referência, do ponto de vista negativo, no que diz respeito ao consumo de energia. Nós continuamos a consumir, e isso não tem só a ver com a aceleração ou desaceleração da economia, tem a ver com as práticas e tem, acima de tudo, a ver com uma questão de eficiência energética. Nós não conseguimos fazer acompanhar uma política de substituição de combustíveis fósseis de fontes de energia fósseis por fontes de energia renováveis por aquilo que é essencial e desejável, que é uma alteração de comportamentos que leve a um aumento da eficiência energética. E isso era essencial para que esta aposta e este custo tivessem uma consequência para os consumidores. Porque se os consumidores, ao mesmo tempo que estão a pagar um investimento numa substituição de fontes, tivessem a modificar a padrões de consumo, isso obviamente teria um retorno muito mais imediato do que aquele que têm. Portanto, estas são as questões que têm a ver com isso. E depois há outra questão, que é o do ritmo. Nós vemos que o ritmo do crescimento dos custos associados à fatura energética é galopante nos últimos anos. E, portanto, é de questionar também, parece-nos totalmente legítimo que se questione, se com este ciclo económico, vendo nós que outros países da União Europeia, bem ou mal, não fizeram a mesma aposta, por que razão é que nós fazemos uma aposta que leva a que o principal prejudicado acaba por ser o consumidor final, por uma razão simples. É que, mesmo noutros países que fizeram apostas semelhantes às nossas, os governos, os orçamentos, através de outras fontes de financiamento, conseguiram financiar essas apostas sem passar todo o custo para a fatura elétrica. Aqui nós vemos que, do ponto de vista do protagonismo, o protagonismo é todo do decisor político, o custo é todo do consumidor. E isso, sinceramente, é mais do que a questão da aposta, é o método que nós questionamos claramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há pouco, numa das respostas que deu, referiu, e fê-lo com verdade na sua resposta, de que faz mais ou menos um ano estávamos nós cá, numa destas salas da Assembleia, a discutir exatamente as mesmas coisas, com a mesma divisão dos custos que hoje estamos a discutir, mas não concluiu. É que faz um ano, esta parte, o Governo não admitia ter que mexer nos mecanismos. E por isso deu razão exatamente ao que eu lhe disse. É que o aumento de 3,8% no próximo ano poderia ter sido evitado se há um ano atrás o Governo tivesse estado disposto a dialogar e a aprofundar todo este mecanismo de construção do preço da energia elétrica. E depois devo dizer-lhe que eu acho que colocou a forma errada quando falou da tarifa social, porque disse: o Bloco de Esquerda não pensa o que cada pessoa ganha sobre a tarifa social. Não pensamos o que cada pessoa ganha, pensamos o que cada pessoa paga. Porque, efetivamente, na tarifa social ainda se paga. E paga-se mais que o que se deveria pagar. E esse é que é o problema. Porque se alguma virtude existiu na petição da DECO, que já ouvimos nesta comissão, nas audições todas desta tarde, foi perceber que na construção da tarifa, no sistema eletroprodutor, há ganhos para os mesmos de sempre, EDP, Iberdrola, até a REN, muito superiores àqueles que são o que deveria acontecer num cenário de crise. E essa é que é a razão pela qual nós, já há um ano desta parte, temos vindo a bater nesta questão. Há ganhos que deviam ser reduzidos. Não se pode pedir a um país inteiro que aperte o cinto e depois deixar que alguns escapem, até obrigando a que... obrigando, não, dando espaço a que a gula deles obrigue os outros a apertar ainda mais o cinto. E é isso que se passa no concreto. Porque não é só a DECO que diz que o aumento da energia decorre dos COMEC, do mecanismo da garantia de potência e da PRE. Isso está exatamente no relatório da ERSE. A ERSE, no relatório que tornou público no dia 15 de outubro, já dizia que as três vertentes que motivavam o aumento eram o mecanismo de garantia de potência, decisão administrativa do Governo em agosto deste ano, os COMEC, decisão administrativa de governos anteriores na construção do MIBEL, e a PRE, que nós sabemos que aqui estava ligada à cogeração, que decorre do que é a legislação do Governo que passa a remunerar centrais de cogeração que existem apenas e só para produção de energia elétrica. Esta é que é a realidade concreta. Por isso temos aqui três vertentes administrativas para a criação deste aumento que poderia ter de ser diminuído. Mas eu volto a dar os parabéns por esta evolução no pensamento do Governo. Agora, o que nós não podemos sair daqui hoje é sem datas concretas, sem objetivos concretos. Porque se diz-me há pouco o Sr. Secretário de Estado que nós nem pensar em revogar, que vai renegociar, eu espero bem que esteja a pensar renegociar para baixar os preços. Porque se for para aumentar, então mais vale estar assim. Acabamos por ter aqui um discurso que não se percebe. Vai fazer o quê? Vai renegociar pedindo por favor, baixem lá os preços, estão a ganhar demasiado em tempo de crise? Como é que vai fazer? É que sem o que o Governo tem na mão, que é o espaço legislativo, o Governo não tem nada que possa pedir às empresas para ela negociar. Não estamos nessa época. E isto é que devia ficar clarificado hoje. O que é que o Governo vai exigir? Para quando? Com que metas? Em que período? Isto é essencial. Vamos chegar à discussão do próximo aumento tarifário e sem o Governo ter feito nada? É que se o Governo tem espaço até dia 15 de setembro do próximo ano para rever estes contratos, porque se não o fizer, não acontece. E dizer-lhe que eu já estava habituado, na última audição, quando nós dissemos que íamos defender o fim do mecanismo de garantia de potência, houve a chantagem do fim do MIBEL. Agora houve a chantagem do Estado de Direito. Bem, na prática, o argumento da chantagem vai sendo reutilizado. Quem perde são sempre os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Lamar tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e colocar-lhe rapidamente uma pergunta, antes disso, expressar-lhe uma preocupação. E a preocupação é a seguinte: o Sr. Secretário de Estado respondeu que fez uma certa definição de perspectivas de necessidade energética para conceber exatamente esta garantia de potência, justificar a garantia de potência em novas centrais eletroprodutoras, numa perspectiva de vai aumentar o crescimento económico, vai aumentar a atividade e por isso vai aumentar o consumo.
expressar a preocupação de esse aumento de atividade económica não ser acompanhado por uma diminuição de um consumo por força de um aumento da eficiência energética e, por isso, algo que não falou, uma diminuição da intensidade energética do país. E esse não é que o Sr. Secretário de Estado não tenha vindo falar de eficiência energética, mas não ter incorporado nesses cálculos uma parcela importante para diminuição da intensidade energética é preocupante. Mas a pergunta não era essa. Teve o Sr. Secretário de Estado a justificar a subsidiação das renováveis, designadamente, com os custos inerentes e os benefícios que vão gerar. Benefícios vários. Mas há um que eu não consigo encontrar explicação e que é o benefício da Receita Geral do Estado. Isto é, houve um aumento importante ou há um custo financeiro importante em projetos de renováveis que se deve apenas à taxa paga no licenciamento que afeta a Receita Geral do Estado. E, portanto, não é benefício para o sistema energético, não é benefício para o café, para a produção do café, é benefício de incorporação na Receita Geral do Estado. E esse custo financeiro, que vai aumentar o custo financeiro de um projeto de renováveis, vai implicar depois, naturalmente, para assegurar a sua sustentabilidade, uma subsidiação. Ou seja, algo que não tem nada a ver com o sistema energético, faz-se impondo aos consumidores o pagamento de um subsídio apenas para subsidiar o Estado. E, portanto, consumidores, não a subsidiarem o sistema energético mais verde, mais sustentável, mais renovável, mas os consumidores, mais uma vez, a subsidiarem o Estado através desta taxa de licenciamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu não pude deixar de notar que na resposta às questões iniciais que lhe coloquei não se quis comprometer com um prazo, e na altura adiantei o mês de maio, porque foi o mês do PEC, e portanto, do primeiro PEC, e portanto não se quis comprometer com um prazo para uma eventual renegociação, já com resultados concretos, dos custos, portanto, de interesse económico geral que estão a ser imputados à tarifa de eletricidade. E também não me respondeu diretamente por quantos mais anos, com uma evolução natural do preço do petróleo, por quantos mais anos, e com uma evolução natural da remuneração que está a ser associada à pré, por quantos mais anos irão os portugueses ter sobrecusto na fatura de eletricidade derivada à opção renováveis? Relembrando estas duas questões que ficaram por responder, colocava-lhe agora duas últimas questões. A primeira tem que ver com uma questão que ficou muito clara a quando a fixação da tarifa do gás natural, que foi uma reivindicação já antiga e uma questão que já lhe tinha colocado nas primeiras audições que aqui tivemos, que tem a ver com a falta de equilíbrio na representação, nos representantes que estão neste momento indicados para o Conselho Tarifário. Como sabe, a quando da fixação da tarifa de gás natural ficou claro que a pequena indústria não está representada, ora, tudo isso, e não existindo também, tanto quanto sei, representantes dos comercializadores livres, eu pergunto-lhe para quando é que o Governo irá promover, portanto, uma nomeação, portanto, enfim, uma proposta para haver um maior equilíbrio na composição do Conselho Tarifário. A última questão que deixava tem que ver com o seguinte. Nós achamos positivo, aliás, sobre isso também lhe colocamos questões a determinada altura, como é que seria implementada a tarifa social. Achamos positivo que haja uma tarifa social, naturalmente que há consumidores portugueses mais necessitados que têm que ser apoiados no pagamento da sua fatura. O que nós já não achamos tão natural, e sobre isso lhe colocava a minha última questão, é que, no que diz respeito a uma tentativa de se minorar o impacto do aumento da tarifa de eletricidade para os grandes para os consumidores industriais, se esteja, portanto, a imputar a consumidores domésticos e a consumidores industriais que não beneficiam do mecanismo de interruptibilidade, que se esteja a imputar a esses consumidores o pagamento deste desconto, que é positivo naturalmente, mas que provavelmente não tinha que estar a ser imputado aos consumidores domésticos nem aos consumidores industriais que dele não beneficiam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Almeida Henriques.
Sr. Presidente, O Sr. Secretário de Estado não gosta da expressão custos políticos, mas eu pergunto o que é antecipar um concurso das mini hídricas para fazer um encaixe de 100 milhões de euros este ano e, para o tornar aliciante, aumentar um pouco as tarifas que vão ser praticadas e o prazo da concessão. Eu pergunto se isto não será um custo político para o futuro, como já são outras coisas existentes. E sobre a concessão do funcionamento, eu penso que o Sr. Secretário de Estado também tem que rever aí alguns conceitos, porque temos que ver que não podemos imputar... Nós defendemos o princípio da transparência. Entendemos que dentro do princípio da transparência devem ser reguladas as tarifas, ponto. E não podemos andar sempre, do ponto de vista administrativo, a mexer nas coisas. O que é preciso é encontrar mecanismos de compensar a competitividade da indústria com outras formas, através de mecanismos na área das exportações, da competitividade, da inovação, encontrar outras fórmulas que permitam fazer essa própria compensação. E essa é uma diferença de fundo entre nós, porque nós somos contra todo o tipo de politização do preço das tarifas. E, portanto, aí estamos em pontos opostos. Duas questões que eu gostava de lhe colocar nesta fase final era, por um lado, ficámos a saber que a intenção do Governo de rever os tais mecanismos da formação dos preços e dos serviços essenciais à indústria ainda é uma intenção, porque o Sr. Secretário de Estado acabou por não a concretizar. Portanto, ficaremos a aguardar serenamente, enfim, a pormenorização desta linha H. Uma questão final, e visto que estamos numa audição que é resultado de uma petição de cidadãos, essa petição, aquilo que solicita é a redução dos custos de interesse geral em 10%. Eu pergunto, com a concordância do debate e com a manifestação logo de início do Sr. Secretário de Estado dizer que está disponível para este debate aprofundado, sério, etc., etc., se vê como viável ir ao encontro desta mesma petição. Uma última questão que não tem nada a ver com isto, mas que acho que também era importante trazer hoje aqui ao debate e aproveito se o Sr. Secretário está a estar aqui. Há algum estudo feito do impacto que vai ter no preço final do gás os direitos de passagem que vão começar a ser aplicados? Porque é uma preocupação que os industriais têm vindo a colocar. As autarquias já estão a começar a fixar esses direitos de passagem e, ao que sei, em alguns concelhos estamos a falar de valores muito substanciais com aumentos que poderão andar acima na casa dos dois dígitos. Portanto, eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado se isto já está, se tem essa monitorização por parte do Governo e qual é o impacto que isso poderá vir a ter no futuro. Entretanto, como não irei intervir mais, desejar um bom Natal a todos e um bom ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Quero agradecer a todas as questões colocadas e suscitadas. Obviamente que deste debate resulta algo que me parece de uma maneira natural, mas que eu gostava de sublinhar. Todos concordam com as políticas que são benéficas para o país, todos concordam com as políticas que são benéficas para a nossa indústria, para as exportações, para a redução de importações. Mas poucos querem assumir que essas políticas também têm custos. Ora, obviamente que as políticas em geral, e esta também, é uma política que tem benefícios e que tem custos. Neste momento, a política energética, e eu continuo a referir assim, embora ela seja sobretudo política industrial, e concordo, mas tem também outras dimensões, tem um sobrecusto, mas tem um sobrebenefício, claro. E é isso que dá consistência a esta política energética. É óbvio que há um timing relevante para todas as questões que estão aqui a ser colocadas. No dia 10 de setembro de 2011, também é preciso lembrar algo que não foi aqui muito referido, é que para os grandes consumidores, quer no gás, quer na eletricidade, o mercado está liberalizado. Mas, no dia 10, em relação à eletricidade, e o tema que estamos a discutir, domésticos, no dia 10 de setembro de 2011, o regulador fará uma proposta de aumento da tarifa ao Governo. O Governo, nessa altura, tem o poder de avocar ou não avocar. Se não avocar, o regulador, a 15 de outubro, enviará ao Conselho Tarifário. E se o Conselho Tarifário aprovar, a 15 de dezembro, entra em vigor. É assim o processo. O que significa que o timing de trabalho é o dia 10 de setembro. Esse é o timing de trabalho. Acho que estar a colocar qualquer outro timing é absolutamente irrealista, não faz nenhum sentido dizer que é maio, que é junho, que é janeiro. Aquilo que nós sabemos que para 2011 estão definidas as regras do jogo e nós sabemos que para 2012 é até 10 de setembro que elas vão ser definidas. Queria também dizer, não posso deixar de sublinhar, que é com algum espanto que verifiquei que se fosse o PSD não teria aprovado estas políticas de racionalização do sistema, mas que ao mesmo tempo compensam as indústrias pelo facto de ter havido um aumento da tarifa de acesso. Eu acho que isto é muito importante nesta altura, em que nós queremos fazer uma aposta fortíssima nas exportações, em que é fundamental para o país aumentar fortemente a sua capacidade exportadora e estamos a conseguir ter níveis de exportação muito elevados. É muito importante esta segurança, este sentido de responsabilidade e de Estado que nós tivemos de encontrar uma solução que, por um lado, é benéfica para o sistema e nos permite fazer um alisamento de consumos e, portanto, também fazer um alisamento contratual negociado, ao mesmo tempo conseguir minorar o impacto que possa ter na competitividade e, portanto, é de facto espantoso que, não é espantoso, mas registro que, é interessante registar que o PSD não teria feito. Eu acho que teria, sinceramente acho que teria. Mas, porque acho que teria conseguido, com algum apoio, ter o engenho e a arte de o conseguir fazer. Nós trabalhámos muito, esforçámos-nos muito, foi um trabalho de muita articulação com as associações empresariais, mas com a ERSE também. Mas temos muito orgulho pela solução que conseguimos, que acho que é uma solução de grande equilíbrio. Senhor deputado João Galamba, eu já, em certa medida, fui respondendo à pergunta. É evidente que hoje não tivemos grande oportunidade de discutir sobre os tais sobrebenefícios, sobre o cluster industrial. As exportações este ano associadas à energia serão muito mais do que 300 milhões. Quase todas as semanas se inauguram empresas novas. Recentemente, em Torres Vedras, da semana passada, a Euroener vai exportar 75 milhões, tem 95% de exportação e tem contratos já feitos em 2012, com uma produção de painéis solares fotovoltaicos altamente sofisticados. Isto é extraordinário, tal como a exportação das torres, tal como a exportação de outro tipo de componentes, ou como algumas indústrias, por exemplo, que a cogeração viabiliza. Eu também estive recentemente na inauguração de uma linha de produção de fibra de carbono, da FISIP, que só é possível e viabilizada por estar associada a uma cogeração. E por isso também lhe quero dizer, Sr. Deputado, que, por exemplo, eu acredito que os portugueses vão continuar a pagar até 2020 um sobrecusto de cogeração. Vão. Vão, mas esse sobrecusto de cogeração, se calhar isto, precisávamos mais tempo para explicar aos portugueses o que é cogeração. Este sobrecusto de cogeração tem um sobreganho imenso nos empregos que são criados, nos produtos que são exportados, na competitividade da nossa indústria, na capacidade que nós temos mais eficientes. Isso é extremamente importante. Em relação às renováveis, em 2015, eu estou convencido que já não haverá sobrecusto das renováveis. Mas, como o pré inclui cogeração e renováveis, cogeração eu penso que continuará a haver sobrecusto. O alisamento do sistema de consumo é a melhor forma que nós temos. Com todo este tipo de processos que estamos a fazer, em termos de interruptibilidade, ou seja, portar no pico, de incentivo ao consumo em baixa, de regulação do sistema, nós estamos a permitir um alisamento de consumo. Esse alisamento de consumo não nos exige ter tanta capacidade disponível. E é esse facto de não termos de ter tanta capacidade disponível que nos permite poder renegociar alguma da disponibilidade, alguns dos custos de disponibilidade que nós temos hoje. É isso que eu queria explicar ao Sr. Deputado. Esse é o caminho essencial. Ou seja, nós, na energia, temos que ter sempre a capacidade disponível para a ponta, ou seja, para num determinado momento. As pessoas podem aceitar que o açúcar durante 2 dias não esteja nos supermercados, mas não aceitam que se diga agora durante 2 dias não há eletricidade, ou agora durante 1 hora não há, os custos são brutais. E, portanto, a não ser que haja um fenómeno climático que seja completamente imponderável. E, portanto, nós temos que ter essa disponibilidade. Se nós tivermos um sistema que nos garante essa disponibilidade com um nível mais alisado, sem tantos picos, isso permite-nos renegociar contratos de disponibilidade e, portanto, ter custos associados inferiores. Sr. Deputado João Almeida, Portugal é o terceiro país que mais produz energia renovável. Curiosamente, a seguir à Suécia e à Dinamarca. Curiosamente, a Suécia e a Dinamarca, que têm fortemente a biomassa. E, portanto, nós fizemos uma aposta. E há dois tipos de países. Há aqueles, porque daqui a 4, 5 anos teremos claramente uma situação em que as energias renováveis vão ser mais baratas que as energias tradicionais. E nessa altura haverá países que se prepararam para não só terem a produção de energia renovável, como exportar energia renovável, exportarem tecnologias associadas às energias renováveis. Deputado, eu estive recentemente, por exemplo, no fórum de Energias Limpas de Londres, em que Portugal e Dinamarca foram convidados como casos exemplo para o mundo, casos exemplo. Nós fomos convidados para estar na feira e na mostra em Nova Delhi, em que Portugal e a Dinamarca e a Noruega, neste caso, foram considerados casos exemplo. Nós estamos a exportar, a negociar, a articular, a poder exportar serviços, tecnologias. Isto tem um valor extraordinário. Em 2015, quando as renováveis forem mais baratas, haverá um conjunto de seguidores. Mas nós não fomos seguidores, fomos pioneiros. E fomos pioneiros e ganharemos com sermos pioneiros com um aumento, Sr. Deputado, com um aumento das tarifas que não é superior à média europeia, que não é superior e que não nos retira a competitividade. É evidente que para quem paga é sempre muito, mas não se paga mais que outros países que estão apenas a fazer o normal, que estão a usar centrais nucleares. Por exemplo, que é um debate que não está aqui, mas que podíamos um dia destes tê-lo, não é? Nós temos um sistema que é um sistema mais, que é pioneiro, que é mais eficiente, que é mais verde e que não é mais caro. Isso é extraordinário, penso eu. Não discutimos hoje também aqui um tema que é muito importante que possamos discutir, que é o tema da eficiência energética. Certamente o Sr. Presidente não vai permitir agora que eu discorra sobre ele. Mas queria dar duas notas muito breves, Sr. Deputado. Uma nota muito breve é que os contratos de minigeração que vamos agora assinar obrigam a ter associado um contrato de eficiência energética. E, portanto, cada empresa, ou serviço público, ou escola que tiver minigeração vai ter que ter um plano de eficiência. Por outro lado, nós lançámos um programa que é o EcoAP. Até 2013, todas as instituições, todos os organismos públicos vão ter que fazer intervenções do ponto de vista da sua eficiência energética. E criámos uma coisa muito importante, que é a regulamentação das empresas de eficiência energética, que vão também, pelo facto de estarem disponíveis para a administração pública e estarem disponíveis para esta minigeração, vão também estar disponíveis para os portugueses em geral. Os portugueses em geral vão ter a possibilidade de fazer esses contratos de eficiência, que no fundo significa serem mais eficientes com um investimento praticamente nulo, porque a empresa remunera-se com a redução do consumo. Dirá o Sr. Deputado, e que previu isso? Bem, nós previmos uma redução de 10%. Até 2015 e de 20%, ou seja, uma eficiência energética maior de 10% em 2015 e de 20% em 2020. A eficiência energética não significa necessariamente redução de consumo, significa melhor consumo. Nós, por exemplo, se quisermos aumentar as exportações como queremos aumentar, precisamos de muita indústria que vai ser fortemente consumidora de eletricidade. Agora, de uma forma mais eficiente. É isso que nós queremos, é mais indústria consumindo de forma mais eficiente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, já respondi à data, já é evidente que a eletricidade paga-se, é um bem de consumo e, portanto, de facto paga-se, pode-se pagar mais ou menos, com a tarifa social paga-se menos, isso é bastante bom, e a questão do aumento se ficar a dever à pré, à garantia de potência e aos contratos de manutenção do equilíbrio contratual, que é o que significa a CMEC, é uma evidência, o que não é uma evidência é que estas três coisas possam ser riscadas do mapa, ou seja, não podem, ou seja, a pré-cogeração e a política das renováveis é algo que é importante, que pode ser otimizado, mas que é importante, a garantia de potência já expliquei porque é que é importante, e os contratos de manutenção do equilíbrio contratual são contratos, e portanto podem ser renegociados enquanto contratos, mas são contratos. As centrais de cogeração, aliás, de que o Sr. Deputado faz referência, eu digo o seguinte, eu assumo muito claramente a decisão e as decisões da Assembleia da República, tenho muito orgulho em ser também deputado, neste momento com o mandato suspenso, mas uma decisão da Assembleia da República é uma decisão absolutamente soberana. Mas a Assembleia da República decidiu aumentar de forma muito relevante os custos da cogeração e é uma decisão absolutamente legítima. Mas decidiu. É preciso termos bem claro que essa foi uma decisão e que é uma decisão, se calhar, legítima. Eu, por exemplo, Amanhã terei, não sei se devo anunciar publicamente as audiências que tenho, acho que também não faz mal nenhum, terei uma audiência com a Associação dos Testes, a Associação dos Testes, certamente, estará muito contente com essa decisão e é importante, que, porque nós exportamos, mas é evidente que é isso, é sol, não há sol na eira e chuva na bala, as coisas têm consequências e é preciso fazer escolhas. E algumas escolhas têm consequências do ponto de vista dos preços. Sr. Deputado António Leitão Amaro, nós considerámos, de facto, a questão da redução da intensidade energética, que é muito importante, e quero lhe dizer que tem toda a razão na questão que coloca, que é muito razão, porque é muito pertinente. Eu tive a oportunidade já de o referir várias vezes. Há duas maneiras de... Quando nós licenciamos uma central térmica, nós estamos a licenciar um negócio, mas não estamos a ceder um bem público. Quando nós licenciamos uma barragem, quando nós licenciamos uma mini hídrica, quando nós licenciamos uma central fotovoltaica ou o uso de uma torre eólica, estamos, no fundo, a ceder um bem público. Quando cedemos um bem público, temos duas opções. Uma é que a renda que é paga por essa cedência, por essa concessão de um bem público, reverta para o consumidor elétrico. E outra é que reverta para o contribuinte. E as duas opções são absolutamente legítimas. Porque isso do Estado ser uma outra coisa... Não, o Estado somos nós. O Estado são os contribuintes. Se nós, com as rendas, com a renda da cedência, por exemplo, dos direitos das fotovoltaicas, reforçamos, se quiser, a cobertura do Orçamento Geral do Estado, nós devolvemos aos contribuintes, que depois são consumidores. Portanto, essa divisão entre cidadão, consumidor e contribuinte é uma divisão artificial. Eu penso que, tendencialmente, é importante, até para esta apropriação das políticas, que os modelos de desconto prevaleçam em relação aos modelos de rendas para os contribuintes. Mas a verdade é que estes dois concursos, das mini-hídricas e das fotovoltaicas, foram decididos, num momento relativamente difícil do nosso ponto de vista orçamental, foi decidido que fosse devolvido aos contribuintes. É assim, aos contribuintes. Ou aos consumidores. Foi aos contribuintes. E, de qualquer maneira, não posso deixar de referir o seguinte, que é o facto de nós termos, finalmente, e não foi fácil, sabemos que alguns concursos, algumas dos lotes ficaram desertos, mas vamos reinsistir e vamos reabrir os concursos, nós temos finalmente mini-hídricas a ser construídas em Portugal, que é tão importante, há anos que não se construíam mini-hídricas, e finalmente nós conseguimos criar um contexto em que essas mini-hídricas vão poder ser criadas e são muito importantes para o desenvolvimento regional, são muito importantes para o turismo, são muito importantes para a localização de outro tipo de investimentos. As mini-hídricas são fundamentais e finalmente conseguimos fazê-lo, como aliás conseguimos fazer as fotovoltaicas de proximidade. Senhor Deputado Nuno Reis, falta-me só responder a uma questão e depois à questão concreta da passagem de gás. Queria dizer-lhe que nós temos bem a sensibilidade que é necessário alterar os estatutos da ERSE. O regulador também concorda connosco. Uma das coisas que temos que alterar é a composição do Conselho Tarifário. Não o fizemos ainda porque gostaríamos de o fazer em consonância, e pensamos que pode ser essa também uma das consequências da Cimeira Ibérica, veremos, em consonância com a alteração dos estatutos do regulador espanhol. Pensamos que é muito importante que os dois reguladores tenham estatutos similares, são muito diferentes. O regulador espanhol tem muito menos poderes que o regulador português. Era muito importante que houvesse... Aí é uma das áreas. Havia áreas em que era Portugal que estava em atraso no seu papel para chegar à confluência para a criação do OMI e do MIBEL. O OMI é o operador do mercado ibérico e o MIBEL é o mercado ibérico de energia, de eletricidade, aliás. Aqui nós queríamos, de alguma maneira, trazer o regulador espanhol. De qualquer maneira, também temos consciência de uma questão, que é, não se resolve eventualmente a questão, e é uma questão que podemos depois discutir, e os contributos do grupo parlamentar do PSD são muito importantes. Eu sou deputado, que conhece bem a realidade industrial, é muito importante também. Nós também não podemos criar um conselho tarifário onde esteja o representante dos vários setores. E uma questão que nós verificámos é que há interesses conflituantes entre os vários setores industriais. Eu tenho recebido nos últimos dias as associações quase todas, há interesses muito conflituantes. Provavelmente é necessário criar, mas isso é algo que é... Eu fiz essa sugestão ao Sr. Presidente da CIP e ele aceitou de forma muito interessante, mas ele tem toda a liberdade de o fazer, quase como que um conselho tarifário no quadro da própria indústria, que depois tenha uma voz de síntese, ou duas ou três vozes no Conselho Tarifário. Porque, repare, dentro da indústria, dos vários setores industriais, há interesses muito conflituantes. E sabe que, se nós analisarmos com algum detalhe, vemos que há interesses muito conflituantes. Sr. Deputado, eu também estou preocupado com os direitos de passagem do gás, mas quero dizer o seguinte, não tenho nenhum estudo, não tenho nenhuma previsão, não o poderei ter. Porque é um direito dos municípios estabelecerem a taxa que entenderem. Isso ficou na legislação. A única coisa que compete ao comercializador é cobrar e entregar ao município. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que isso terá que ser lido como uma política industrial de cada município, como uma política também económica de cada município, mas como cada município tem esse direito de estabelecer a taxa que entender e de a fazer cobrar, eu não tenho nenhuma ideia de qual vai ser o impacto. O meu alerta é o alerta de que há uma competitividade cada vez maior, também para a localização de investimentos, e penso que isso terá certamente tomado em conta quando os municípios estabelecerem as suas taxas de passagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Nós chegamos ao fim da nossa audição. Agradeço ao Sr. Deputado de Estado e desejo ao Sr. Deputado de Estado, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, à nossa equipa de staff e aos Srs. Jornalistas e assessores aqui presentes, um Feliz Natal para cada um de vós, para as vossas famílias e um excelente 2011. Estão encerrados os nossos trabalhos.